Socialista. Gastamos milhões em subvenções políticas, com alguns que lesaram o Estado, que deviam estar, era na prisão. A justiça continua sem funcionar em Portugal e milhões de euros continuam parados em processos acumulados nos tribunais. Temos dinheiro para tudo, cofres cheios, como gosta o Ministro das Finanças, Fernando Medina, mas não temos dinheiro para fazer justiça com os lesados da banca. É tempo de agir. Já chega de anos e anos esquecidos e enganados. Estes cidadãos portugueses estão a lutar pelo que é deles. É tempo de mostrar que o compromisso desta Assembleia é para com as pessoas e proteger os cidadãos. Enquanto uns escolhem sempre o lado dos banqueiros, o Chega escolherá sempre o lado de quem precisa. Disse.
Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, perdoar-se-á-se quem olhar para este debate e estes dois projetos de resolução achar que o que os une é a defesa de interesses que terão sido lesados em clientes e depositantes de bancos. Mas nós vemos aqui uma oportunidade de falar de um princípio que é muito querido à Iniciativa Liberal, que é o princípio de que, na esfera privada, os prejuízos devem ser privados e os lucros devem ser privados. Isto quer dizer que as pessoas, neste caso depositantes, aforradores, acionistas, investidores na banca, devem tomar as suas decisões informadas, devem avaliar os riscos e depois ficar com as consequências boas ou más dessa decisão. Este princípio tem, no entanto, exceções, nomeadamente quando, havendo falhas na supervisão, há fraudes que o investidor, o depositante, não tem qualquer possibilidade razoável de esperar, saber ou adivinhar, e que vê os seus interesses lesados por essa falha de supervisão, neste caso, falha de supervisão do Estado. Ora, no caso vertente, os dois projetos de resolução que hoje aqui discutimos vão diretamente a esta questão. O projeto de resolução do PS, já aqui apresentado, pretende, no fundo, instituir, em definitivo, ou apelar ao Governo que se bata por isso, o terceiro pilar da União Bancária. Já há um mecanismo único de supervisão, já há um mecanismo único de resolução bancária, falta o Sistema Europeu de Garantia de Depósitos e vamos, de facto, acompanhar essa vossa proposta, que parece da mais elevante à justiça. Só esperamos, e penso que a bancada do Partido Socialista aí terá pelo menos essa independência, esperamos que o governo do PS não demore ao mesmo tempo para fazer essa transposição ou ter sucesso nessa luta, como teve na aprovação e implementação do Código de Atividade Bancária, que desde abril de 2001 já acabou a consulta pública e continuamos sem saber de quando é que deverá a luz do dia. E era um código, recordo que era importante, não só para a harmonização de toda a legislação bancária que anda aí dispersa, reforça uma série de mecanismos, incluindo aqueles que terão evitado alguns problemas que tivemos no passado, como a avaliação do fit and proper, que continua a não estar em condições em Portugal. Do mesmo modo, o projeto de resolução do Chega fala de um tema que continua a ser importante chamar a atenção. Houve falhas de supervisão evidentes. O próprio Governo reconheceu, já em 2016, porque estabeleceu um mecanismo de reembolso de parte daquilo que os lesados tiveram perdas. Mas foi uma parte, e não foi igual para todos, e tem um sistema muito complexo, cuja informação não chegou a todos, e que agora sabemos que até que há investidores residentes fora de Portugal, portugueses fora de Portugal, sobretudo no caso do Banif, mas também no do BES, chegaram tarde àquelas negociações, e agora constitui-se um grupo de trabalho cujas reuniões ocorrem à velocidade de caracol e não há uma resolução à vista. É preciso que este tema seja levado a sério, especialmente num ano em que sabemos que vai haver 560 milhões de euros de dividendos na Caixa Geral de Depósitos e diz o Orçamento de Estado para o ano prevê-se mais 400 milhões. Não é certamente por falta de rendimentos provenientes da banca que este assunto não se resolve. Portanto, nós acreditamos na Iniciativa Liberal neste princípio de lucros privados, prejuízos privados. Acreditamos mais que os mercados que nos são caros só funcionam se as ações, se as decisões, informadas evidentemente, tiverem consequências. E isto é verdade para acionistas, para gestores, para aforradores, para depositantes, para a supervisão e para os governos. Só assim, com responsabilidade e decisões informadas e com consequências de todos, teremos um país mais responsável e mais maduro. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, passemos à frente das narrativas sobre a crise. O PSD apresentou aqui a sua, o projeto do PS também apresenta uma que não aponta o dedo à financiarização das desigualdades, ao endividamento brutal das famílias e dos trabalhadores para lidar com a concentração da riqueza e com o aumento das desigualdades e com a forma como essa crescente concentração de riqueza levou e de crescente endividamento levou uma bolha especulativa e, portanto, não houve uma falência de uma Lehman Brothers como uma catástrofe natural que não se sabe bem de onde, que de repente caiu em cima de todas e de todos nós. Houve um jogo de casino que se estava a preparar para explodir desta maneira, houve uma Goldman Sachs, houve um jogo com swaps, aliás, dos quais Portugal bem soube o preço e o sabor. A União Bancária foi apresentada como um ato de solidariedade para nos salvar deste sistema selvagem e predatório. Mas a verdade, o que a União Bancária fez foi tirar o poder aos Estados sobre os bancos sistémicos, sem mutualização e sem fundo de garantia de depósitos conjuntos. Perdemos completamente o poder de intervenção num setor importante e, portanto, entregámos esse poder à Alemanha o poder de decidir sobre a banca portuguesa. No entanto, a Alemanha, que aceitou esse poder, não aceitou mutualizar as potenciais perdas que esse poder de fiscalização e de regulação lhe dava no caso de falhar e, portanto, a Alemanha não aceita mutualizar as garantias de depósitos sem garantias políticas e isso, aliás, é um belíssimo retrato da construção europeia. A União Bancária é desigual porque ela retira poderes de supervisão e de regulação e ameaça também sobre o nosso sistema financeiro. A União Bancária ameaçou Portugal que liquidaria o BANIF se o BANIF não fosse desbaratado, que liquidaria o novo banco se o novo banco não fosse entregue à Lone Star. E, portanto, para quem está neste mecanismo, até o novo banco, e nós conhecemos bem a importância do novo banco, é um banco passível de ser liquidável com as consequências que isso tem para a economia portuguesa. Até o novo banco é um banco regional porque há interesses de concentração do sistema financeiro que estão por detrás e que não são apenas os sistemas, os interesses de segurança dos contribuintes face ao sistema financeiro. Os países como Portugal perderam a possibilidade de ter um sistema bancário em nome dessa concentração europeia do sistema bancário e isso deve levar-nos a uma outra discussão, que é a discussão sobre a nossa soberania económica, mas para já o que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa é o facto de andarmos a correr atrás de uma contrapartida que nunca existiu e, sobretudo, não existia quando assinámos a União Bancária e o facto de termos assinado não um sistema de solidariedade, mas um sistema de tutela política sobre o sistema bancário português e o sistema financeiro português. E é isso que o Bloco de Esquerda não aceita. São estas tutelas políticas sobre países que se creem que têm menos capacidade de se governar a si próprios e de estabelecer as suas próprias regras.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O debate de hoje tende a ser mais do que uma discussão, uma crítica de uma recomendação do Grupo Parlamentar do PS ao Governo PS para que Portugal defenda, junto das instituições europeias, o aprofundamento da União Europeia e a dita confiança dos cidadãos no sistema financeiro europeu. Se a salvaguarda dos depósitos e a confiança dos depositantes é essencial, então é fundamental que se discuta e se analise o que é a União Bancária e os seus efeitos do aprofundamento da submissão de Portugal aos ditames da União Europeia, do euro, na Banca Nacional, na economia e até na soberania nacional. Pergunto se é possível fazer este debate e aplaudir a União Europeia e o Banco Central Europeu, agentes supremos da União Bancária, quando mais uma vez e sempre se adotam decisões que são profundamente negativas para o país e estão a levar milhões de famílias e pequenas empresas ao desespero. Pergunto se é assim que os cidadãos vão ter confiança no sistema. Pergunto também se é possível falar do mecanismo único de resolução bancária, pilar da União Bancária, e esquecer o sumidor de dinheiro público que foi a resolução do BES e do BANIF e a sua entrega, sabe-se lá a quem, a quem, depois do dinheiro do povo português, lhes ter limpo o balanço. Continuo a perguntar se é possível falar da União Bancária e ignorar o seu objetivo central, que esse objetivo central não é a confiança dos depositantes, mas sim o processo de concentração bancária à escala da União Europeia, que está já em curso e que fragiliza o sistema financeiro português, tornando o país mais dependente das decisões de Madrid e de Frankfurt. Senhores deputados, vamos no décimo aumento das taxas de juros decidido pelo BCE. E o governo do PS e o seu grupo parlamentar insistem em proteger os lucros astronómicos da banca, enquanto envia às instituições da União Europeia missivas de desacordo. E que orientações foram dadas ao Banco de Portugal? Que iniciativa tomou o grupo parlamentar do PS sobre isto? Já agora, o que fizeram PSD, Iniciativa Liberal e Chega? Todos juntos recusaram as propostas do PCP sobre o compromisso que têm com o grande capital, e é sempre com o grande capital que se sobrepõe à dita confiança. Confirma-se que a banca ou é pública ou não é privada, ou não é nacional. A banca ou é pública ou não é nacional. E quero fazer este debate ignorando os seus lucros escandalosos, obtidos à custa do dinheiro de todos nós. Será possível, senhores deputados, que as instituições de crédito a operar em Portugal continuem a cobrar taxas e comissões a um ritmo imparável? É assim que o sistema adquire confiança. E o papel, senhores deputados, e o papel da Caixa Geral de Depósitos, que se tem comportado como um banco privado pelos ditames da União Europeia e do Governo? Recordemos a chantagem e os constrangimentos que a União Europeia criou ao Estado português quando este quis capitalizar o Banco Público. E o poder de supervisão bancária do Banco de Portugal transferido para o Banco Central Europeu por via de um mecanismo único de supervisão. É assim Senhor que um país soberano pode realmente ser. Termino, Sr. Presidente, com esta frase. Para o PCP, o controle público da banca e do setor financeiro é a única forma de garantir um pilar central da soberania nacional. E isso exige, no imediato, recusar e romper com as imposições do euro, da União Europeia e não o seu aprofundamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PS vem hoje propor-nos aqui um reforço da confiança dos cidadãos na União Bancária e uma maior proteção dos depósitos, mas a parte resolutiva acaba por ser uma espécie de um discurso quase que de Miss Universo. É uma carta de boas intenções, em que não desagrada a ninguém, mas isso também não muda a vida das famílias. Aliás, não podemos deixar aqui de reiterar e de recordar que nós tivemos aqui a defesa dos depósitos das famílias, porque é efetivamente uma grande preocupação. Foi, aliás, para defender os depósitos das famílias que o PAN propôs e conseguiu aprovar que os bancos ficassem proibidos de cobrar as famílias. Eu vejo que o tema entusiasma o chega, mas se puder continuar. Podem falar, mas têm tanto tempo, que o pouco minuto que o PAN tem, convém que haja tempo.
Senhora deputada, peço desculpa de interrompê-la. Só pode usar a palavra na sessão plenária aquilo ou aquela a quem a palavra for concedida por quem estiver a presidir aos trabalhos. E, portanto, é neste momento a senhora deputada Inês Sousa Real que está no uso da palavra, ela e mais ninguém. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi precisamente por termos feito um trabalho no sentido de conseguir-se aprovar que os bancos ficassem proibidos de cobrar às famílias comissões bancárias abusivas que se conseguiu permitir uma poupança de mais de 119 milhões de euros ao ano. Mas é preciso ir mais longe e não podemos ficar à espera de Bruxelas para, por exemplo, conseguir consagrar que os bancos que tiveram apoios públicos ficassem, por exemplo, impedidos de pagar bónus aos seus administradores, e neste caso o PS optou por alinhar com o PSD, com a Iniciativa Liberal, com o próprio Chega, situação que, no entender do PAN, é absolutamente imoral. Foi para defender também as famílias que se propôs também que não se pudesse executar a hipoteca da casa de morada de família, e mais uma vez vimos o PS a juntar-se às mesmas forças políticas e a não salvaguardar as famílias. Para defender efetivamente não basta irmos aos depósitos, e portanto o PS e aquilo que o PAN pergunta é se de facto estão ou não disponíveis para num futuro garantir conseguimos não só ajudar as famílias com medidas desta natureza, mas já agora não nos esquecermos também das empresas cuja renegociação ficou de fora daquilo que foi o pacote de medidas de apoio em matéria bancária e que é fundamental que também não sejam esquecidas.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Partido Livre. Tenha...